Sabia que é chamado do Erivelto, você não botou aqui não, né?
Muito boa noite a todos. 41ª reunião pública ordinária, dia 4 de dezembro de 2017. Declaro aberta a 41ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Antes de continuar nos trabalhos, vou pedir ao vereador Erivelto para que assuma sua cadeira, que foi solicitada na semana passada, por favor. Muito obrigado, vereador. Colocar em discussão a ata da 40ª reunião pública ordinária. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Passar agora à discussão da ata da 3ª reunião pública extraordinária. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada da 3ª reunião pública extraordinária, aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos, boa noite, nobres edis. Obrigado pela presença de vocês, viu? Venham sempre que puderem. O primeiro expediente aqui é um convite do excelentíssimo juiz de direito da comarca de Bicas, juntamente com o Conselho da Comunidade de Bicas, que onde tem a honra de convidá-lo para a apresentação dos trabalhos realizado junto à comunidade local no decorrer do ano de 2017. Acontecerá no dia 13 de dezembro de 2017, no Fórum de Bicas, a partir das 9 horas. Contamos com a sua ilustre presença. O próximo expediente aqui é a Associação Mineira de Municípios, atende uma solicitação dos prefeitos mineiros e decide realizar uma mobilização no dia 7 de dezembro, próximo às 11 horas, em frente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que se localiza-se na rua Rodrigo Caldas, número 30, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte. O objetivo dessa mobilização é dar continuidade à discussão das reivindicações da pauta prioritária dos municípios mineiros, na busca dos direitos municipais e de soluções para a grave crise financeira que os municípios vêm apresentando. Atenciosamente, o presidente Gilvan Lacerda, que é o presidente da MN. E o terceiro e último expediente é da Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimos vereadores municipais, venho através deste convidá-los para a bênção religiosa na nova sede Estratégia da Saúde da Família Sudoeste, que se localiza-se na rua Garcia Passos, sem número, próximo à sede do HV, que ocorrerá no dia 7 de dezembro de 2017, às 15 horas. Contamos com a sua nobre presença. Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente pela atenção e que queira dispensar. Subscrevo-me. Com a mais elevada consideração, atenciosamente, Verônica Cunha Bordonão, secretária municipal de saúde. Senhor presidente, são só esses expedientes.
Muito obrigado, vereador Diego. Passamos aos informes das comissões. A palavra, vereador Joel, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Ofício número 17, 32 de 2017, assunto solicitação faz. Excelentíssimo senhor Aloysio Barbosa Borges, presidente da Comissão Municipal de Bicas, Câmara Municipal de Bicas. A comissão de inquérito, instituída pela portaria 32 de 2017, publicada em 17 de 8 de 2017, com prazo inicial estabelecido para finalização dos trabalhos até 31 de 12 de 2017, conforme seu artigo 5º, considerando que se aproxima o encerramento do prazo, o exame grafotécnico essencial aos trabalhos dessa comissão ainda não foi finalizado. Considerando, por fim, que para a conclusão dos trabalhos depende do resultado do referido exame, requer a dilatação do prazo para a conclusão dos trabalhos desta comissão de inquérito em mais 90 dias a partir da data do vencimento do prazo. Tal dilatação permitirá a complementação dos trabalhos já realizados por esta comissão. Sem mais para o momento, manifestamos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Diego Bordanal Gomes. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Joel. Ainda no informe das comissões. Nenhuma comissão mais. Passamos então ao uso da tribuna. Convidamos o secretário municipal de obras e serviços públicos, senhor Luiz Fernando Passos de Souza. Senhor Luiz Fernando, pode ocupar a tribuna, o senhor dispõe de 10 minutos.
Eu gostaria, ao iniciar, de pedir à mesa que colocasse em votação. Eu gostaria de um tempo maior, tendo em vista vários assuntos que eu gostaria de tratar, e a maioria dos assuntos até de interesse dessa casa, dos vereadores e de todos os cidadãos dessa cidade. Eu gostaria que esse tempo fosse estendido, fosse colocado em plenário, porque o plenário é soberano, para votar essa dilatação desse prazo.
Regimentalmente, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Os prazos são prorrogados como de praxe aqui, a gente sempre prorroga um pouco, e a critério da mesa, assim será feito.
Tá certo.
Fique à vontade.
Queria primeiro cumprimentar na pessoa do funcionário mais antigo lá da Secretaria de Obras, o Toton, todos os presentes, tá certo? Aos seus vereadores, através do Rafael, tá? E vamos iniciar. O que me traz aqui, gente, é uma denúncia caluniosa do vereador, presidente dessa casa, com relação a uma máquina que está trabalhando na minha propriedade. Aqui na plateia tem vários, muitos e talvez os mais antigos funcionários da Secretaria de Obras que sabem da minha conduta perante a frente da Secretaria de Obras enquanto eu estou como secretário lá. Eu jamais utilizo bem ou qualquer benefício da prefeitura para o meu proveito. O que eu fiz não é ilegal, não é imoral, é simplesmente uma obrigação da prefeitura. A lei diz que as máquinas da prefeitura, a máquina, principalmente aquela do PAC, a retroescavadeira, ela tem que atender todos os produtores rurais gratuitamente, desde que ela não esteja sendo usada pela prefeitura. Eu não preciso, senhor vereador, de máquina da prefeitura. Eu conto com dois amigos hoje, o genro do Tanaúza, o Anderson, e o João Amorim, todos dois têm uma máquina retroescavadeira cada um. E é só eu passar a mão no telefone e solicitar que eles mandem ela lá, deixa lá dois dias, três dias, uma semana. E os funcionários da Secretaria de Obras sabem disso. Dificilmente uma máquina da prefeitura ou um trator da prefeitura entra na minha propriedade. Entrou sim, dia 20, um dia chuvoso, que as máquinas estavam paradas na Secretaria de Obras, e por elas estarem paradas, e eu ter tido um problema de um animal que foi enterrado dentro de um açude que estava seco, eu pedi que ele fosse lá, tirasse esse animal e enterrasse do lado de fora. Porque toda vez que chovia, juntava água, aquilo subia. E quem lida comigo e frequenta a minha propriedade sabe que eu estou falando a verdade, senhor presidente. Então, o presidente foi lá, tirou uma foto da máquina parada. Eu podia aqui falar que ela estava lá guardada, que ela estava fazendo um serviço ali perto, e eu deixei guardar na minha propriedade. Não. Ela foi sim lá. Tirou o animal e depositou do lado de fora. No dia seguinte, eu pedi o João Amorim a máquina dele emprestada e levei lá para arrancar, descobrir esse animal, tirar foto e mostrar o que eu estou falando é verdade. Aqui tem vários motoristas, várias pessoas que trabalham nas máquinas, que podem afirmar isso, que trabalham nas máquinas da prefeitura. Eles não vieram aqui obrigado, vieram aqui convidado. Correto? Então, mediante isso, no dia seguinte, o senhor foi para as redes sociais, como é de hábito, falar mentira. Tentar fazer uma propaganda enganosa, como o senhor faz até com os colegas do senhor, concessões aqui na Câmara. dizendo que aquilo era ilegal, era imoral, que tinha uma máquina da prefeitura ainda no dia seguinte trabalhando na minha propriedade. Eu fiz uma ocorrência policial, levei a viatura com os PMs nas máquinas da prefeitura, mostrei, pegou o depoimento dos funcionários da prefeitura que operam as máquinas, levei na minha propriedade, mostrei a máquina que estava trabalhando lá, a mesma que fez vários serviços para mim. Está ali um operador, o Marquinhos, que estava em Guarará, foi ele que fez todos os serviços para mim lá, a maior parte deles, quando ele era funcionário da prefeitura de Guarará, não de Bicas. E nesse dia de chuva, ele que foi lá tirar o cavalo, o animal, de dentro do açude e depositado lá de fora. Eu tenho fotos, tem tudo. Então a denúncia do senhor foi mentirosa, foi enganosa e foi maldosa, tentando me prejudicar. Eu posso olhar na cara de cada um desses funcionários aqui, ó. Cada um deles, porque eu não tenho rabo preso, porque eu não trabalho da maneira que o senhor pensa, eu não trabalho da maneira que o grupo político do senhor que estava na prefeitura trabalhava, porque nos 4 anos que vocês estiveram na prefeitura, as máquinas trabalhavam para os produtores rurais, mas todos eles, com muito poucas exceções, tiveram que pagar por ela. Eu tive que pagar para a máquina ir lá fazer, limpar 3 poços para o meu gado beber água, na época do seu prefeito. Correto? Se eu não pagasse, não ia. E o gado ia morrer de sede, seu vereador. Agora o Tanaúza está aí. Ele pode afirmar que é só eu dar um telefonema para o Anderson que ele manda a máquina para mim e deixa ela à minha disposição. Então, era isso que eu queria esclarecer. E queria esclarecer também que mesmo que a máquina estivesse trabalhando na minha propriedade, isso não é ilegal e nem imoral. Porque a lei diz que a máquina é para trabalhar gratuitamente para os produtores rurais. Esse é um ponto. Agora vamos falar de irregularidades. Vamos falar de imoralidades. Aqui tem um processo. Processo de licitação feita na administração do seu prefeito, da vice-prefeita, sua companheira, de um material de construção comprado para as escolas rurais. Só em abrir o processo a gente já começa a chamar atenção, porque a licitação foi feita no dia 22/12/2014, as compras foram feitas no dia 23. Os materiais foram entregues no dia 23, 26, e o pagamento começou do dia 23 até o dia 29. Tudo no apagar das luzes, do final de ano de 2014. E eu posso dizer para você que depois de conversar com várias pessoas, dificilmente esse material entrou na prefeitura. É um processo de R$100 mil, R$100 mil. Esse material foi comprado para as escolas do município. A ordem de compra foi no dia 23. A licitação foi no dia 22. Homologada no dia 22. A ordem de compra foi emitida no dia 22. O empenho foi feito no dia 22. E as notas fiscais começaram a ser pagas no dia 23. E eu posso afirmar que a maioria desses materiais não entrou na prefeitura. Depois de algum bom tempo, a vereadora Beth levantou essa questão aqui na Câmara. 2.000 e poucos metros de piso foram comprados às pressas e distribuídos nas escolas. Primeiro chegou uma carreta, porque a esposa do prefeito atual trabalhava lá na escola Nelson de Souza Ramos. Chegou uma carreta lá que nem conseguiu entrar na rua. Deveria ser para chamar atenção. Ah, estamos entregando aquele material que a Beth levantou lá na Câmara. Se vocês, vereadores, fizerem uma investigação aqui, não foi respeitado prazo de recurso, não foi respeitado nada. Isso aqui, a pressa era tão grande que fizeram de qualquer maneira. Esse processo não foi montado como todos os outros processos de licitação de material de construção que é montado na Secretaria de Obras por aquele funcionário lá, o Marcelo. Esse material não entrou na Secretaria de Obras. Quem deu quitação para ele foi a secretária de educação, que recebeu ele, não sei, talvez no meio da rua. Então aqui, gente, vocês vereadores que zelam pelo bem público, pelo dinheiro do contribuinte, vocês devem abrir uma investigação sobre isso aqui. Você, Erivelto, está chegando hoje. Tem a oportunidade de abrir uma investigação e investigar. Eu só, simplesmente, estou apresentando a vocês esse fato. Mediante a isso, seu vereador, ilegal e imoral é uma empresa laranja ser usada aqui na Câmara, quando o senhor era secretário, no último ano de mandato da legislação passada, ganhar a licitação para fazer um coquetel da Câmara e depois quem prestar, quando vocês foram servidos, pela empresa da esposa e do presidente na época, que era o Júlio Salles. O senhor estava sentado aonde que não viu isso? Quem foi que assinou esse cheque para pagar essa empresa? Porque quem ganhou a licitação foi uma empresa. E eu falo até de quem foi. É uma funcionária lá do sítio do pai e da mãe dele. Agora vocês foram servidos lá pela empresa do presidente dessa casa. Vocês não viram isso? Isso é imoral. Isso é ilegal. Vocês deviam apurar também. Vocês deviam apurar. Quando a Câmara devolveu um dinheiro para a prefeitura, para ela repassar para pagar o salário, o 13º salário dos funcionários do hospital, e esse dinheiro nunca chegou lá. Esse dinheiro foi entregue a uma prima do prefeito, que depositou na sua conta, ou na conta da sua empresa. Como o senhor pediu uma cópia de um cheque de R$ 1.500 do Leopoldina, pede a cópia de cheque desse cheque, senhor vereador. Quer dizer, vocês devolvem dinheiro para pagar um 13º ao hospital? Esse dinheiro não é usado para pagar o 13º dos funcionários? Aonde foi esse dinheiro? Como é que um prefeito pega um cheque, entrega na mão de uma prima dele e ela deposita na conta dela? O senhor deve apurar isso, senhor presidente, seus vereadores. Isso é um caso para ser apurado, porque todo ano vocês devolvem dinheiro para ajudar o hospital. Eu fui conselheiro do hospital. Eu sei. E lá tem uma ata que diz que aquela empresa que recebeu esse cheque não poderia fazer mais nenhum serviço para o hospital se não tivesse uma solicitação de compras, de ordem de serviço, e se não fosse acompanhado da nota fiscal. Eu duvido que esses exames foram entrar lá na nota fiscal, exame por exame. Está na ata lá. Sabe por quê? Porque aquela conta ali daquela empresa, quando a gente era um conselheiro, nós lutamos com aquilo ali. O hospital não tinha controle, a empresa não tinha como comprovar o serviço que prestou, tudo de boca. Foram feitos 2 ou 3 empréstimos no hospital para quitar conta com o laboratório, e agora, no final agora do mandato, receber mais R$100 mil, e o que é mais estranho, que sempre nas atas dos hospitais a dívida era de R$100 mil. Será que é aquela mesma dívida que eu sei que foi quitado? Ou é outra dívida que deveria ter um documento? Isso há de se apurar, senhor presidente. Imoral e ilegal é a sua companheira chamar pessoas aqui no final do mandato e oferecer emprego na prefeitura para a pessoa filiar no partido político de vocês. Isso é imoral. Isso é ilegal, mas vocês fizeram. Vocês deveriam apurar isso também. Está ali uma pessoa, a Sueli, tem a Bianca, já foi na justiça porque fizeram essa reclamação. É fácil de apurar se elas estão mentindo. Diz elas que têm testemunha. Imoral e ilegal, senhor presidente. É a sua companheira mandar 2 pintores que ganharam a licitação para fazer pintura nas escolas, pintar a quadra do Edgar Moreira e depois receber na Secretaria de Educação. Está ali o pintor, ele ali, o Maninho, está aí. Isso é que é imoral e ilegal. Foram lá receber, A secretária, aí eu tenho que defender, não pagou. Depois eles receberam. Ainda ficou devendo uma parte, mas receberam picado em dinheiro da vice-prefeita. Isso é imoral e legal. Ilegal e moral é o senhor usar uma testemunha falsa naquele processo, naquela CPI contra o prefeito, qual fui citado, qual eu nunca recebi até hoje a cópia do meu depoimento. E que hoje é o maior atestado que eu tenho, o maior diploma que eu tenho, é a decisão do juiz federal, o procurador federal, que diz que é fantasiosa aquela denúncia do senhor. Então, gente, isso eu vou levar para o resto da vida, essa decisão. O senhor usou dinheiro dessa Câmara imoral para medir piso que foi colocado nos colégios. Graças a Deus, todos que foram comprados estão aplicados, instalados. Foi usada a argamassa, foi usado tudo. Diferente do prefeito do senhor, que comprou muito depois do processo de licitação e jogou nas escolas que estão lá até hoje. Nós estamos esperando a solução, a administração, para a gente pôr a mão naquele material. Imoral é o seu grupo político, que se intitula Frentão, oferecer dinheiro para as pessoas irem na rádio falar mal da administração e do prefeito. Logo o senhor, que eu presenciei várias vezes elogiando o prefeito, até o dia que ele resolveu não apoiar o plano de vocês, que era colocar a companheira do senhor a candidato. Aí o senhor virou inimigo dele. Aí o senhor resolveu trabalhar não só pela cidade, mas trabalhar contra a administração. Ofereceram dinheiro, gente, para as pessoas irem na rádio. Se alguém estiver apertado aí, precisando de um dinheiro, pode pedir isso. Eles dão, é só ir lá falar mal do prefeito. Se falar mal de mim, se estiver recebendo, eu fico até satisfeito. Não tem problema. Vocês podem pegar o dinheirinho e podem ir lá falar. Tá certo? Essa, senhor presidente, imoral é o senhor fazer uma denúncia falsa. A polícia florestal, eles bateram na minha casa. Foram lá, abri a porta para eles, como o senhor, o dia que o senhor quiser ir lá, pode ir. Dá um café ao senhor, dá uma cerveja, faça um churrasco para o senhor, para o senhor ver se tem alguma irregularidade lá dentro. O senhor está convidado. Eles foram lá, viram que não tinha nada de irregular. Eu pedi a eles uma cópia do BO para mim mover uma ação contra o senhor. Eles não me deram. Falou que não vai fazer nenhum BO. Vão fazer um outro trâmite lá, BS, não sei o quê, e que vão procurar o senhor para cobrar do senhor ter usado a polícia indevidamente. Só que eles vão procurar, porque eu sou autoridade. Mas eu vou abrir um processo para o senhor pagar, devolver aos cofres públicos o dinheiro que o senhor fez eles gastar de gasolina e tempo, que eles podiam estar correndo atrás de uma coisa séria, eles foram numa denúncia falsa do senhor. Lá na minha propriedade, doutor, senhor vereador, tem muito trabalho, suor, meu e da minha turma que me ajuda, dos meus funcionários. Lá tem 50 mil pés de banana plantado. Lá tem umas 220 cabeças de boi que a gente trata dia a dia. Com esse problema de água, às vezes falta até água. A gente tem dificuldades. As pessoas que trabalham lá, sabe do que eu estou falando? Aqui tem uns dois que trabalham comigo. Então, senhor vereador, imoral é tudo isso. E eu não vou estender mais, não, que aqui eu tenho 18 ou 20 denúncias de imoralidade e ilegalidades. Nas próximas reuniões, eu vou usar a palavra para trazer isso a público. Agora, eu peço aos senhores vereadores, esse caso aqui, o caso do hospital, e o caso da empresa que prestou serviço para essa casa, vocês deviam apurar com carinho. Com carinho. Já fiz um BO contra o senhor sobre o problema da máquina. A obrigação do policial no dia era ter levado, conduzido o senhor em flagrante para assinar um TCO. Infelizmente, por o senhor ser autoridade nesse país, eles não o fizeram. E quem me afirmou isso foi um amigo do senhor, que hoje é policial. Foi o Fernando. Se fosse na minha cidade, mesmo com a amizade que eu tenho por ele, eu ia levar ele para assinar esse TCO. Certo? Eu queria agradecer a todos. Só lembrando que agora eu vi o rosto dele. Ilegal, senhor presidente dessa casa. É vocês ficarem rodando, você e aquele rapaz ali, o Krebs, a minha propriedade, a minha residência. Eu estou até me sentindo seguro, porque se tiver alguma coisa errada, vocês vão me alertar. Porque vocês ficam tomando conta lá. Vai lá, rapaz, vão lá nadar na minha piscina, comer um churrasco, tomar uma cerveja, tomar um café, mas bate na porta. Não entra pelo fundo, não. Porque lá, se vocês repararem, a minha propriedade não tem porteira. É aberta. O pessoal da Saracura sabe. Eles vão lá, entram, saem a hora que querem. Certo? Imoral, senhor presidente. Eu creio fechar o carro com a minha mulher e a hora que parar, pedir desculpa a ela, falar que achando que era eu. E eu estou falando que é imoral porque ele tem andado com o senhor. Ele tem andado junto com o senhor. Então, senhores vereadores, uma perseguição política, está usando do cargo dele, vai para as redes sociais, fala as coisas com responsabilidade, sem apurar, porque se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, era muito simples, chama a polícia e prende na hora, faz o que eu fiz, eu chamei a polícia e provei para a polícia que ele estava mentindo, tá certo? Queria agradecer a presença de todos. Queria agradecer o... Ainda tem tempo ainda?
21 minutos.
Oh, tá.
Já então, passaram.
Vou falar de mais uma moralidade só para terminar e finalizar.
Sim. Dá vontade.
A administração do prefeito do senhor fez um calçamento com a empresa no Alto das Brisas, aonde foi usada as máquinas da prefeitura para fornecer o material lá para ele, o saibro. Isso é claro, cobrando... As escórias que são dadas em Juiz de Fora para vir, para colocar nas estradas rurais, elas vinham de graça. Mas quando chegava aqui, era vendida para o produtor. Era vendida R$300 o caminhão. Os funcionários que estão aí, ó, o Betinho ali, ó, tem o cabelo branco, é um funcionário antigo da prefeitura, sabe disso. Ele não aguentou esse absurdo, pediu para sair das máquinas e trabalhar na praça. Trabalhar no jardinagem. Com a gente ganhou a eleição, ele voltou. Porque ele sabe que a gente é sério. São homens sérios. São homens que não aceitam irregularidades. Muito obrigado a vocês, tá certo? E eu vou voltar nessa tribuna, porque eu tenho pelo menos mais umas 10 ou 12 questões parecidas com essa para trazer aqui ao conhecimento de vocês.
Muito obrigado. Bem, encerrado o uso da tribuna, e me valendo do regimento, obviamente, que no artigo 125 garante que quando eu, né, qualquer um que seja citado possa responder, vou começar dizendo, senhor Fernando, o seguinte. Primeiro que não vou entrar no mérito das outras pessoas que você citaram, os servidores, inclusive, que eu espero que eles tenham prova do que você disse que eles sabem ou fizeram, né, porque... A gente saber das coisas é muito fácil, a gente ouve dizer muita coisa por aí. Provar que é complicado. Né? Porque ouvir falar, a gente ouve falar de muita coisa. Sobre a denúncia caluniosa, que você se refere somente a mim, o vereador Joel estava comigo e nós sabemos o que nós vimos, então não preciso entrar nesse embate, porque nós sabemos muito bem o que nós vimos. Vimos a máquina da prefeitura dentro da sua propriedade, ponto. E eu julgo isso ilegal e imoral, ponto de novo. Sobre a questão das denúncias que você faz da administração, fiquem à vontade, os senhores vereadores, se precisarem da minha assinatura para abrir uma comissão especial, de inquérito ou parlamentar, fiquem à vontade que eu boto minha assinatura embaixo para que abre, para que abram e investiguem. Não tem problema nenhum com relação a isso. Com relação à questão da festa que você está falando aí, falou inclusive que eu era secretário da mesa, você cometeu um erro ou de má fé ou por desconhecimento, que eu não era secretário da mesa. Na legislatura passada eu não fui membro da mesa em nenhum momento. Provavelmente o vereador Ailton lembra de quem era o secretário, porque eu não era. Né, nesse último ano, realmente não me recordo. Na verdade, o Rafael pode lembrar, eu não me lembro, não era eu. Né, é quem assina lá a quitação do serviço prestado. Então, na verdade, é a pessoa que é responsável diretamente por dar a liquidação. Pode ter sido a vereadora Beth, pode ter sido o vereador Ailton, pode ter sido... O vereador Rafael não pode ser membro da mesa. Então, provavelmente, Beth, Ailton ou Sônia Matos. Eu acho que o senhor deveria cobrar isso deles. Sobre a questão do dinheiro para pagar 13º no hospital, desconheço isso que você está dizendo e não me lembro desse acordo feito para pagar 13º nesse ano em questão, que você citou. Né, que eu me lembre lá, houve um acordo sim, né, você está citando aí a pessoa que é parente do prefeito, eu acho que você deve estar falando da Marília, imagino eu, né, de exames, e quem estava aqui? Vereador Ailton, vereador Rafael... Né, que devem se lembrar que nós fomos procurados aqui pela Marília, a discussão foi feita com a direção do hospital para que ela recebesse um pagamento de exames atrasados lá. Como esse pagamento foi feito, eu não sei, você está falando que foi feito diretamente, aí eu não tenho conhecimento. Mas que foi feito o acordo aqui para pagar o laboratório, foi vereador Ailton ali, não me deixa mentir, vereador Rafael também não me deixa mentir. Então, aí você vem dizer aqui que eu minto. Sobre a questão, aí é uma questão que eu não vou entrar, porque não vem ao caso, quero falar sobre a questão que você falou que o promotor disse que eu fui fantasioso. Aí para que as pessoas tenham clareza, eu vou ler só um trecho da decisão aqui do promotor público, foi um procurador federal que optou por arquivar todo aquele procedimento da comissão de inquérito que avaliou a educação em 2005-2006. Antes disso, vou ler um pequeno trecho, né, do meu relatório final, onde dizia o seguinte: outro dado suspeito levantado nas investigações foi a enorme quantidade de cimentos e blocos comprada com o recurso da educação fundamental, isso em 2005-2006. Em 2 anos, foram 2.043 sacos de cimento de 50 quilos, 9.834 blocos de cimento na medida 10 por 20 por 40, 8.947 blocos de 15 por 20 por 40 e 4.840 blocos de 20 por 20 por 40. Tudo isso com recurso da educação. O cimento seria suficiente para instalar cerca de 2.860 metros quadrados de laje. Já os blocos seriam suficientes para levantar 1.761 metros quadrados de paredes. Segundo informações prestadas pelo arquiteto André Laurino, esse material, cimento e blocos, seria suficiente para construir 29 salas de aula de 48 metros quadrados. Não houve definitivamente obras desse porte dentro das escolas municipais nesses 2 anos, 2005 e 2006, para consumir essa quantidade enorme de material. O que houve nesse período foram pequenas reformas, envolvendo somente colocação de pisos e melhoramentos de instalações. Não houve nenhuma obra de grande porte que justificasse essa enormidade de material. Salientamos ainda que, analisando todos os empenhos e pagamentos de toda a administração, não encontramos notas de cimento ou blocos para nenhum outro órgão ou secretaria. Esses números deixam claríssimo desvio de recursos da educação. Isso é um trecho. E lembre-se, senhores, que a gente tem que dar os parabéns, obviamente, que em 2005, 2006, eles fizeram um pavilhão novo para gado, na exposição, fizeram outro pavilhão, fizeram aquela reforma também do setor de administração. Tudo foi feito em 2005, 2006, só que só compraram material para educação. E o material suficiente para construir 29 salas de aula. A gente não tem uma escola na cidade, nenhuma, que tenha 29 salas de aula. Nenhuma. Então, com 29 salas de aula, você construiria umas 3 escolas. 3. E o promotor, o que ele diz aqui, aí num trecho da decisão dele, é o seguinte: vale dizer que o término do exercício do primeiro mandato eletivo do prefeito de Bicas, que atuou nos exercícios 2005 e 2006, se deu em 31 de dezembro de 2008. Contudo, houve reeleição para o novo mandato, que transcorreu entre 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012, de maneira que o termo final do lapso prescricional, o que ele quer dizer com isso? Que é o tempo de prescrição para esse monte de desmando, advirá no dia 31 de dezembro de 2017, que é esse ano. Então, o que ele diz aqui não é nada de fantasioso, ele diz simplesmente o seguinte, que seria impossível, deixa eu continuar o resto do trecho que eu mandei, logo considerando o largo distanciamento temporal, com consequentes dificuldades para a colheita de novas provas, é fantasioso imaginar que em pouco mais de 3 meses, o fantasioso que ele está dizendo aqui é do tempo que ele teria para fazer essa fiscalização, 3 meses, não seria o suficiente para a nova colheita de dados antes da prescrição, que é 31 de dezembro de 2017. É isso que ele diz. Porque a quantidade enorme de desmandos era tão grande e tantas testemunhas para serem ouvidas que ele alega aqui que não teria tempo hábil de fazer essa investigação até 31 de dezembro desse ano. É isso que ele diz. Por isso que ele arquivou. Tá? Então, para ficar claro para todos. Por último, falando sobre... Agora, no meio da fala... Depois a gente vai ver. Tá ok. Bom, então assim, continuando, ele disse no depoimento do senhor Jorge Luiz Fernando, também nessa CPI da Educação, que até deu origem a ela, o vereador Rafael está sentado ali, não me deixa mentir, era membro da comissão, o depoimento dele foi tomado sim, em particular comigo, com assinatura de outra servidora, e quando chamado à comissão, ele confirmou tudo que ele tinha dito anteriormente. Tudo. Depois desmentiu. Então, na verdade, assim, o que a gente pode dizer? Ninguém sabe em que momento ele falou a verdade. O depoimento que ele deu à CPI, na presença do vereador Rafael, na presença da vereadora Beth, em momento algum ele foi pressionado, em momento algum ele foi ameaçado. De outra forma, o senhor Fernando apareceu com um documento assinado por ele. Assinatura essa que a gente sequer sabe se é dele mesmo, e em quais circunstâncias essa assinatura foi colhida. Na comissão, ele não foi pressionado, não foi ameaçado. Agora, conhecendo, né, como a gente conhece as pessoas, a gente pode imaginar que algum tipo de ameaça ou algo desse tipo possa ter sido feita contra ele, para ele fazer o que fez posteriormente. Então, não vou entrar nesse mérito, que é uma questão pessoal do senhor, né, Jorge Fernando. Né, eu acho até que, no meu relatório final, eu cito isso, e tem um tópico que fala só sobre esse assunto, dizendo, inclusive, que ele deveria ser indiciado por falso testemunho, né, naquela CPI. Por último, né, falando da denúncia falsa que você falou que eu fiz à Polícia Florestal, seu Fernando, eu já te disse isso aqui e vou repetir. Eu liguei para a polícia, sim, não nego isso, fui eu que liguei, e questionei a ele se haveria necessidade e se haveria licença de fazer movimentação de terras dentro daquele açude. Foi só esse questionamento que eu fiz. E depois do questionamento, o próprio tenente, eu não lembro o nome dele, ele disse, não, mas nós vamos averiguar assim mesmo. Eu falei, não, tudo bem, só queria saber se tem a licença. Eu falei, não sei te responder, vamos averiguar. Então, assim, para encerrar, era só essas coisas que eu queria ressaltar, e acho que, quem me conhece, frequenta essa casa há muito tempo, gosto muito de citar a Marta, Paulinho, que estão aqui, Isabel, que vem muito aqui, né? Eu, particularmente, sempre disse aqui que é função dessa casa, sim, fiscalizar. É função. É função. Alguns vereadores entendem diferente e acham que a gente deve encaminhar tudo ao Ministério Público. É uma questão até que aqui em Bicas hoje é antagônica, porque a gente manda as coisas ao Ministério Público e eles devolvem para a gente dizendo que a gente tem que investigar. Inclusive, essa CPI da Educação só foi aberta depois que ela mandou quase que um ultimato para cá, dizendo que deveria abrir e investigar. Então, minha opinião é, investiguem. Esse é nosso papel. Seja quem for. Seja quem for. E descobrindo as coisas erradas, coloquem para fora, as pessoas têm que saber. É bom, achei ótimo o Fernando vir aqui para me dar a oportunidade de esclarecer essas coisas para todos. Entendeu? Todos precisam ficar sabendo. Vou dar um outro exemplo, ele fica falando aqui de irregularidade, aí é bom que eu estou com servidores aqui, vocês precisam saber disso. É necessário que vocês saibam disso. A prefeitura vem pagando, gente, para vocês aí que ralam muito, um ou outro ainda ganha, né? Uma hora extra, porque eles usam isso como moeda de troca. e usam isso há muito tempo como moeda de troca para exigir de vocês mais esforço, seja lá eu o quê. A prefeitura vem pagando nesse tempo todo, por exemplo, vamos deixar claro, estamos aqui, ó, fevereiro desse ano. Alguém aqui de vocês, servidores, já viu o senhor Amilcar, meu amigo Monteiro Rebouças, sentado em alguma sala da prefeitura, em algum momento, na Secretaria de Obras, trabalhando? Ele recebe 30 horas extra por mês. 30! Para vocês não tem dinheiro para pagar, não. É para ele, tem. A hora extra dele dá R$ 588 por mês. É quase o que vocês recebem por mês de trabalho. Ele recebe por 30 horas extras mensais. E como ele tem outros aqui, eu acho que vocês deveriam olhar essa lista aqui para vocês saberem como vocês são feitos de palhaços. Vocês são feitos de palhaços nas mãos dessas pessoas. Gostaria muito que vocês... A lista está aqui para quem quiser. É só me pedir que eu entrego para vocês olharem o quanto vocês são feitos de bobos. Vem fazer discurso aqui moralista, mas está pagando 30 horas extra para um cara que sequer tem uma sala onde você... Anderson, por favor, só que eu terminar. Fique tranquilo, eu dou. Então, assim, está aqui quem quiser a cópia para olhar, para vocês verem os desmandos que acontecem. E para vocês deixarem de ser feito de bobo. Porque vocês são feitos de bobo. Rala pra caramba, trabalha aí, tem uns que eu sei que trabalham muito, passam do horário, e na hora que vai receber hora extra, você fala, não, professor, eu vou dar 10 horinhas, tá bom? Aí faz um agradinho para você de 100 conto. E para o outro que não trabalha, eles dão R$ 600 por mês. Então, isso aqui é importante que vocês saibam, muito importante que vocês saibam disso aqui, porque eu já coloquei isso aqui na outra reunião da Câmara, e acho que isso aqui também tem que ser alvo de investigação. Com base em que isso aqui é dado? Como que se dá essas horas extras para essas pessoas? Então, é bom. Quem quiser a cópia para olhar, pode até me pedir via e-mail, né? Quem não tiver meu e-mail, aluiziobb@hotmail.com, eu passo por e-mail, ninguém vai ficar sabendo, só para você olhar, para você ver o quanto você é feito de otário. Tá? Por último, encerrando essa discussão, quero voltar a repetir para Vossas Excelências, com toda tranquilidade, quem que precisar da minha assinatura para abrir qualquer investigação sobre a gestão passada, fique à vontade. Eu acho que o caminho é esse. Tá ok? Muito obrigado. Bom, encerrado o uso da tribuna, eu vou passar os informes do Executivo, vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, primeiramente, não poderia ficar omisso diante da fala do secretário, né, a fala de Vossa Excelência. Nós estamos aqui exercendo mandato, representantes do povo. Então, são denúncias que foram levantadas, né? O senhor também faz algumas. Acho que nós, vereadores, devemos nos sentar, discutir a respeito. Né? Nós estamos findando um exercício, né? O ano de 2017, mas isso não pode. A gente tem que sentar e realmente analisar o que deve ser feito diante das denúncias. Fica aqui também a minha manifestação. Eu acho que tenho certeza, né, como o vereador presidente disse, nós devemos, pelo menos, investigar, né, os fatos. Eu tinha um posicionamento, como o presidente disse, acho que muitas das coisas que são levantadas, por muitas vezes, tem um direcionamento político, né, e, às vezes, muitas das vezes, não tem a isenção necessária discernimento para um debate sério e apurar e apontar que nós e mandar para o judiciário. Por isso que meu posicionamento sempre foi encaminhar qualquer tipo de denúncia, irregularidade ao Ministério Público, que é o órgão que deve fazer esse levantamento e, caso entenda necessário, apresente uma denúncia, né, e seja instaurado um inquérito. Mas, assim, diante dessa, realmente nós estamos recebendo do Ministério Público cobranças constantes, que a Câmara tem que se posicionar, tem que se manifestar, né, pelo menos levantar essa documentação, creio eu. Então, diante das denúncias levantadas pelo secretário, dos fatos que vêm ocorrendo, o presidente levantou algumas situações, fica aqui uma sugestão de nós nos sentarmos e, até porque isso tem que ser feito conforme a lei orgânica e o regimento, tem que ser feito de uma forma criteriosa, detalhada, o pedido tem que ser o pedido certo, determinado, até para não correr qualquer tipo de nulidade. Então, tem que se redigir objetivamente o que vai ser apreciado, né? Porque não pode ser, isso pode ser facilmente depois anulado por qualquer parte interessada, mas creio eu que nós devemos nos sentar e verificar tudo que foi dito, o que vem sendo dito aqui. Também tem o posicionamento, doa quem doer, deva ser investigado, né? Independente de posicionamento político, a gente está aqui para verificar os erros que porventura ocorreram, ou que ocorrem, né? E tomar um posicionamento e auxiliar o judiciário. Então, senhor presidente, fica aqui minha manifestação, né? Não, num primeiro momento ouvir tudo, não só agora, que o secretário já havia levantado, já havia dito, o que o presidente vem levantando aqui. A gente, como um advogado, né, acho que todos têm o direito constitucional do contraditório, da ampla defesa. Nós não podemos tomar julgamentos precipitados, quaisquer que sejam, antes de levantar qualquer tipo de prova, né, de chegar aos fatos reais, confrontar testemunhas, se assim seja necessário, né? Mas creio que os colegas também têm mais ou menos esse entendimento. E, senhor presidente, objetivamente aqui, a secretária de Saúde, Verônica, até cumprimentá-la mais uma vez por estar presente, ela me passou, já foi lido pelo secretário, vereador Diego, um convite, né, para inauguração. Inauguração não, né, uma bênção religiosa que vai acontecer lá para o início das atividades no posto do HV, próximo ao HV, né? E a secretária também manda aqui solicita, né, a leitura de ofício da coordenação da vigilância epidemiológica, o assunto febre amarela. Venho por meio deste informar que o município de Bicas está vacinando contra a febre amarela na rotina. A partir de 9 meses de idade, a criança tem direito de receber uma dose que será única ao longo de sua vida e demais idades somente nas seguintes condições: nunca tiverem tomado uma dose ou na ausência de cartão de vacina, registro no programa SIPNI de 2012 à presente data, ou se no cartão espelho com registro anterior a 2012 não estiver registrado nenhuma dose. Somente nestas condições é que iremos vacinar. Nós, enfermeiros e técnicos deste município, não temos autorização e respaldo para fazer a segunda dose ou reforço em nenhum paciente, mesmo quando apresentarem prescrição médica, pois seguimos orientações da Superintendência, né, Regional de Saúde. Em pacientes que não têm nenhuma dose devido a problemas de saúde, gestantes ou lactantes, para estes casos solicitaremos uma prescrição médica e faremos a vacina, pois somos limítrofes ao município de Mar de Espanha, onde houve primatas positivos e existe um suspeito internado que está em investigação. Sem mais para o momento, atenciosamente, Rosemary Aparecida da Silveira, enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Somente esse informe, senhor presidente.
Obrigado, vereador líder. Vou passar então a entrada de proposições e vou começar pedindo licença aos colegas para apresentar um projeto de emenda à lei orgânica de minha autoria, que insere 2 parágrafos do artigo 30 na lei orgânica do município, renumerando o restante. A Câmara Municipal de Bicas aprovou e eu, no uso das atribuições que me confere a lei orgânica do município, promulgo a seguinte emenda à lei orgânica. Artigo 1º. Insere os parágrafos 2º e 3º ao artigo 30 da lei orgânica municipal, contendo a seguinte determinação.
Parágrafo 1º. Fica expressamente vedada a cessão de máquinas e equipamentos públicos a agentes políticos ou detentores de cargo comissionado sob qualquer pretexto. Parágrafo 3º. A vedação tratada no parágrafo anterior somente será sobreposta em casos de calamidade pública. Artigo 2º renumera o parágrafo único do mesmo artigo da 30 como sendo parágrafo 1º. E artigo 3º, essa norma entra em vigor na data de sua publicação. Aloysio Borges, vereador proponente, vou ler a justificativa para os senhores. Justificativa para a redimenda da Lei Orgânica número 3/2017. Ao participar da elaboração da nova Lei Orgânica do município, entregue à população em dezembro de 2009, nunca poderia imaginar que seria necessário expressar tão claramente uma vedação a agentes políticos dessa forma. Imaginava eu, e com certeza outros membros da comissão de revisão também, que bastaria o bom senso dos agentes públicos para que certas atitudes não proliferassem dentro da administração pública. Ledo engano. Diante dos acontecimentos recentes, é necessário que deixemos expressa no texto legal a vedação de que trata essa proposta, a fim de evitar que agentes políticos municipais se utilizem de máquinas, equipamentos e até mesmo de servidores dentro de propriedades particulares. A fim de atender o que determina o artigo 37 da Constituição da República do Brasil, apresento esta proposta de emenda à Lei Orgânica, que garantirá, se aprovada, que os princípios da impessoalidade e da moralidade sejam respeitados. Esperando contar com o apoio dos pares pela moralização da utilização da coisa pública, Bicas em 4 de dezembro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Passando agora às demais proposições, começo com a indicação número 266/2017, de autoria do vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 266/2017. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Solicito do Executivo, através da Secretaria competente, que providencie a retirada de um quebra-mola no final da rua Arthur Bernardes, na bifurcação próxima ao ponto de ônibus com a subida para o município de Guarará. Justificativo. Existe no local um quebra-molas junto com a faixa de pedestre elevada. Com isso, pede-se a retirada do quebra-molas, pois não há necessidade de ter um após o outro. Em 4 de dezembro de 2017, Diego Bordano Algonso, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Essa é a única indicação. Passo agora aos requerimentos, que são todos de minha autoria. Requerimento 116. Solicito à mesa diretora que, em nome da Câmara, encaminhe ofício ao Ministério Público solicitando informações acerca de denúncias de irregularidades encaminhadas àquele órgão que até a data de hoje se perpetuam. Justificativa. Em junho desse ano, encaminhei através do ofício 19/2017, cópia em anexo, denúncia ao Ministério Público sobre desvios de função dentro da Prefeitura Municipal, prejudicando as pessoas que prestaram e foram aprovadas no concurso público realizado em 2016. Nesse documento, encaminhei diversos questionamentos acerca dos fatos e situações que até os dias de hoje permanecem idênticas. Por exemplo, operários e tratoristas trabalhando na função de motorista e auxiliares de serviços gerais na função de auxiliares administrativos. Em agosto, encaminhei novo ofício, de número 25/2017, também em anexo, que atualizava as informações acerca dos fatos e fazia algumas correções em relação ao primeiro, mas mantinha a denúncia inicial e encaminhava planilhas de movimentação de veículos que deixavam evidente o desvio de função dos motoristas. Passados 6 meses da primeira denúncia, o que podemos ver? As irregularidades mantidas praticamente da mesma forma que foram identificadas pelo primeiro ofício encaminhado, com algumas pequenas alterações. Sei da indignação de alguns pares com esses desmandos, que assim como eu se incomodam com o desrespeito às leis e com a postura coronelista de grande parte da atual administração. Porém, esse não é um entendimento prevalente na Câmara, devido às relações políticas. Sendo assim, peço apoio para que possamos tomar conhecimento de quais foram as providências tomadas pelo Ministério Público a respeito dos fatos narrados nessas denúncias. Contando com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara, em 4 de dezembro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 117. Solicito ao Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente, informe a essa Casa Legislativa sobre as intenções que envolvem os contratos firmados através dos processos seletivos realizados no ano de 2017 visando o exercício 2016. Justificativa. Durante esse exercício, foram realizados diversos processos seletivos simplificados. Gostaria de tomar conhecimento da atitude que será tomada pelo Poder Executivo em relação aos contratos oriundos desses processos, ao final do ano. Se os mesmos serão renovados ou se rescindidos e nova seleção será feita, contando com apoio dos pares, sala das sessões, em 4 de dezembro de 2017. Aloysio Bosso, vereador proponente. Requerimento 118. Solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, envie a essa casa legislativa relatório simplificado de todas as intervenções realizadas no ano de 2017 através de execução direta pela Secretaria Municipal de Obras, contendo o objeto da intervenção, a data de sua realização, o material utilizado, a localização exata e fotografias das mesmas. Justificativa. Tendo em vista o não preenchimento do portal GeoObras pela Prefeitura Municipal, gostaria de receber relatório pormenorizado de todas as intervenções realizadas durante o ano de 2017 pelo Poder Executivo, através de execução direta, ou seja, sem que empresas terceirizadas tenham sido contratadas. Esse pedido se faz para análise da Câmara, contando com o apoio dos pares, sala das sessões, em 4 de dezembro de 2017. Aloysio Bosso, vereador proponente. Requerimento 119. Solicito ao prefeito municipal que, junto ao órgão competente, solicite e encaminhe a essa casa as cópias de todas as notas fiscais de compras de materiais de construção e de madeiras adquiridos em junho de 2017 até o término do exercício. Justificativa. Faço esse pedido para fiscalizar e acompanhar as compras desses materiais feitos pela Prefeitura, contando com o apoio dos pares, sala das sessões, em 4 de dezembro de 2017. Aloysio Bosso, vereador proponente. Requerimento 120. Solicito à mesa diretora que encaminhe denúncia formal ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pelo não preenchimento correto pelo município de Bicas do portal GeoObras, dificultando o acompanhamento das intervenções realizadas pelo município. Justificativa. Faço esse pedido para que o Tribunal de Contas do Estado tome providências quanto ao não preenchimento do portal, exigência legal para que a transparência necessária seja dada às obras realizadas pelo município. Contando com o apoio dos pares, sala das sessões, em 4 de dezembro de 2017, Aloysio Bosso, vereador proponente. Por último, requerimento 121, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, envie a essa casa cópia de todos os aditivos formalizados em quaisquer dos contratos assinados pela Prefeitura Municipal no exercício corrente. Justificativa. Faço esse pedido a fim de fiscalizar os contratos do município e suas execuções, tendo em vista que não é possível fazê-lo através do portal da transparência do município, que não é atualizado como deveria. Contando com o apoio dos pares, sala das sessões, em 4 de dezembro de 2017, Aloysio Bosso, vereador proponente, somente esses os requerimentos. Terminadas as entradas de proposições, passamos aos assuntos urgentes. A palavra, vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu queria aproveitar o ensejo e pedir essa casa que faça, não sei se parte dessa casa, o convite ao ex-prefeito Magela, para ele estar explicando sobre o que foi citado aqui, o que foi falado, que eu acho que ele merece o direito de resposta, E eu não tenho nada, problema político com ninguém, que o Fernando e o Louro têm, isso é problema dos dois lá. Não estou aqui defendendo o Louro, que ele sabe defender muito bem. Mas a creche mesmo esse ano, ela foi feita sem licitação. Foi feito, quando fez a licitação, ela estava quase pronta. Então, acho que a gente tem que ter sabedoria, eu concordo com o Rafael. E na época a gente queria até abrir uma CPI, mas não teve gente suficiente, teve vereador suficiente para fazer tal coisa. Eu concordo com o Rafael, eu concordo com o senhor também, senhor presidente, que a gente está aqui é para fiscalizar mesmo, seja quem for. Seja quem for. A gente está aqui, não é para abraçar uns e cuspir nos outros, não. Na verdade, cuspir em ninguém. Fazer o que é o correto. A gente foi colocado aqui para fazer o que é certo. Não é agradar um ou outro, não. E eu concordo plenamente. Vai abrir, vamos abrir para todo mundo. Quem está errado, vamos ver quem vai estar errado. Se tiver que abrir CPI, vamos abrir, vamos investigar. O nosso trabalho é esse, entendeu? E eu fico muito satisfeito de ver a presença de vocês aqui e vem mais vezes, porque tem muita coisa que é discutida aqui em prol de vocês, para ajudar vocês, e vocês não sabem. Tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. A primeira coisa, eu gostaria de esclarecer um fato aqui que o nobre secretário de obras falou ali. A respeito do... Ele não está nem presente, não, mas não tem problema, não. Isso chega até hoje, até ele. Foi um pagamento que disse ele do prefeito ter pago direto à prima dele. Isso é mentira. Por que que é mentira? Porque eu estava presente quando ela pegou o cheque da mão do gestor do hospital, que era o seu Estevão, com o cheque endossado. Então, o primeiro fato que ele falou ali é mentira. Isso aí é a primeira coisa. Agora, sobre os demais fatos que ele falou ali, as acusações, eu não posso falar que é verdade, se é mentira, porque eu não sei dos fatos narrados ali ao pé da letra. Mas, como nós somos em 9 vereadores, até o seu presidente falou que entrega o nome dele para poder assinar junto com a CPI. Então, eu também sou o segundo. Basta os demais querer. Por quê? Da última vez que teve o pleito eleitoral, eu me candidatei pela primeira vez e ganhei, graças ao apoio de vocês, para sentar aqui, e não é para sair mudo, entrar mudo e sair calado. É para poder trabalhar. Porque sem trabalho a gente não chega a lugar algum. Então não adianta vir aqui falar. Todos aqui ficam quietos e fica por isso mesmo. E quem sai perdendo? Vocês embaixo. Que era onde que realmente vocês deveriam estar ganhando. Agora, sou a favor de apurar, tem que ter sabedoria, como diz o nobre vereador Rafael, para a gente poder não dar varada na água, e sim fiscalizar aquilo que realmente tem poder de veracidade. Não fatos soltados assim a 3x2. Eu gostaria de deixar meu nome à disposição, viu? No que precisarem e tudo. E eu também coloco meu nome se algum dos vereadores quiser abrir CPI para qualquer um dos fatos, seja do mandato anterior, do atual mandato, porque nós estamos aqui para trabalhar, nós não estamos aqui para sentado aqui uma vez por segunda-feira e tirar um dinheiro de vocês para pagar a gente. Eu quero receber o dinheiro de vereador, do salário de vereador, realmente trabalhando. É onde nós colocamos nosso nome como membros de comissões, fazemos CPI para instaurar as coisas, e é isso que eu quero, isso eu fico satisfeito. Então peço aos demais colegas que não deixem o que o Fernando falou para lá. Vamos investigar. Às vezes, quem sabe, ele está com a razão. Vamos pegar firme nisso aí, e com o meu apoio, vocês podem abrir aí, que é mais um nome na assinatura. Viu? Obrigado, senhor presidente.
O vereador Thiago está inscrito. O Joel pediu para usar o quê? Posso passar para o Thiago primeiro? Tem a relação com o assunto que foi dito aqui? Então, você tem para encerrar, Thiago, já passo para você. Vereador Joel.
Me dá licença, só um minutinho. Eu acho deselegante também da parte do Fernando vir aqui falar um monte de coisa e ir embora. Por que ele não sentou aqui para escutar também o que a gente tem para falar? Isso é uma forma deselegante. Eu acho que ele devia ter sentado aí e tá escutando o que a gente está falando. Nem amanhã, algumas pessoas chegar perto dele e falar algumas coisas que a gente nem falou. Acho que ele devia estar sentado aí. Ele vai querer ter oportunidade de falar aqui? Ele tem o direito de pegar e sair fora. Mas ele foi muito mal educado. De pegar, falar o que ele falou, que eu não discordo, que ele está aí para falar mesmo, e a gente para apurar. Mas ele ter sentado aí para escutar o que a gente tinha para falar e a defesa também do vereador Loura, entendeu? É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado. Vereador Thiago, com a palavra.
Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, queria fazer um pedido à mesa sobre a situação do hospital também, que pedisse para enviasse a prestação de contas de dezembro de 2016. Inclusive, hoje eu estava conversando isso lá no hospital com a Cris lá, né, que é a contadora. E como foi citado aqui, queria pedir que enviasse para todos os vereadores, que mais para frente a gente vai debater sobre esse assunto. Tá? Sei mais ou menos o que aconteceu, tenho a minha opinião, mas eu gostaria que todos dessem uma olhada para depois a gente poder debater sobre esse assunto. Obrigado, senhor presidente.
O senhor quer que encaminhe, então, a prestação de conta do ano passado, que está aqui na comissão, para os vereadores, é isso?
Isso, tá. Correto.
Por favor, anota para providenciar amanhã para mim, por favor.
Dezembro de 2016.
Tá, dezembro de 2016, por favor, Vanessa. Vereador Rafael.
Senhor presidente, até pulando aqui, obrigado, vereador, está inscrito, mas dentro dessa linha, até falei para a gente sentar depois, decidir, analisar o que foi dito pelo secretário, as coisas estão sendo levantadas, acho que seria até prudente, como o Thiago falou, não só a situação do hospital, mas num primeiro momento a gente levantar toda essa documentação para analisar e até delimitar os fatos, né? Como também está no final do ano, a gente usaria esse tempo para juntar todos os documentos, né? De repente, e está analisando isso para abrir CPI de determinado fato, ou de todos os fatos, não sei. Né?
Obrigado, vereador. Vereador Erivelto, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e demais presentes. Minha palavra é curta, senhor presidente. É só agradecer ao público, a minha esposa que está aqui hoje, meu irmão. E apesar de eu não ter participado esse ano na legislatura dessa casa, o motivo que eu fui convidado pelo prefeito para a Secretaria de Governo, fui para lá para ajudar, e apesar de hoje voltar a ser vereador, o povo do município de Bicas, tanto a administração quanto o povo, pode contar com o meu esforço, que eu darei o que eu puder para continuar uma administração para o município em prol melhor. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Erivelto. Seja muito bem-vindo, em nome da Câmara. Devia ter falado até no início. Vereador Isaías, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores e aos servidores da prefeitura que compareceram aqui hoje. As portas estão abertas sempre. E também vou deixar meu nome para a gente poder fazer essa investigação. E você, Erivelto, seja bem-vindo, nosso amigo, companheiro, tá? Todos vocês também. Tá? Boa noite, só isso.
Assuntos urgentes ainda? Vereador Ailton, com a palavra.
Ô, vereador, aliás, boa noite a todos, primeiro. Só quero rebater um assuntinho do Joel, que falou que a Cresce merecia novas investigações, novas CPI. Você falou isso agora aí. Você falou isso agora aí. É lógico, você falou isso agora aí. Eu só senti essa dor porque no meu mandato, na minha gestão de presidente da Câmara, eu sofri. Eles queriam que eu fizesse uma perícia na Câmara que ficava, ironicamente, em R$56 mil. Então, essa satisfação eu tenho que dar para o senhor, que o senhor não participou do mandato passado. A obra da Câmara, da creche, ficou em quase R$100 mil. O presidente disse que passou de R$100 mil. Ficou em quase R$100 mil. Você sabe por quê? Pelo desleixo, porque o engenheiro veio aqui e pegava a obra por R$50 mil. E gastaram somente 66. Gastou R$100 mil porque roubaram a parte elétrica da creche. E a pessoa que roubou é inteligente, que só roubou os cabos caros. Por esse motivo é que gastou R$100 mil. Porque senão gastava 66 mil reais só. Isso eu tenho em mãos para provar. Então eu já acho até um absurdo vocês tornarem a falar, vão abrir uma CPI para a creche de novo. A minha repúdia é só essa.
Vereador Joel, foi citado, artigo 125, quer se justificar?
Não, eu falei no conjunto da obra. Já que é para sentar e conversar o que é que a gente vai fazer, eu estou falando dessa obra agora, do começo do ano. Que a licitação ficou pronta, foi feita a licitação, a obra já estava quase pronta. Entendeu? É isso que eu falei. Mas eu acho... Eu acho que tem que investigar mesmo. Tem a denúncia ali do Fernando, a gente tem que olhar. Agora, essa da creche agora do começo do ano, vereador Ailton, a gente não conseguiu. A gente ia abrir uma CPI, mas a gente não tinha. Só tinha dois vereadores para abrir a CPI, entendeu? Aí não tinha jeito. Mas acho que tem que investigar assim sempre, né?
Que eu acho um absurdo. Ela ficou 3 anos parada, o município pagou mais de R$100 mil de aluguel. Numa creche que ficou em 66 mil. Se arrumasse na época, há 3 anos atrás, gastava 30 ou 40. Isso aqui é um absurdo. Isso que eu acho um absurdo.
Não, concordo com o senhor do desleixo. Eu até concordo com o senhor. Mas deixa eu só falar uma coisa com o senhor. É, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa.
Não, uma coisa é a creche, outra coisa é a creche.
É, não.
Uma coisa é a creche, outra coisa é a creche.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Entendeu? Senhores, deixa eu só falar senhores, uma coisa para o senhor.
Senhores, muita calma nessa hora. Não, eu sei, Ailton. Primeiro assim, eu quero pedir para você desligar seu microfone quando ele estiver falando, por causa da microfonia. E vereador Joel, vou deixar o Vossa Excelência falar para encerrar a resposta que foi dada, porque senão vocês vão ficar nesse bate-boca aí.
É, eu concordo com ele que o desleixo é a mesma coisa, uma pessoa fazer o bem e fazer o errado, mas falar que fez o bem. Você me entende? Vocês me entenderam? Tipo assim, o Lula fez o Bolsa Família. Fez o Bolsa Família. Foi ótimo para 1 milhão de gente. Agora ele fez alguma coisa errada, tem que bater palma pela coisa certa que ele fez e a coisa errada. Eu acho que tem que ser por aí. Mas eu só citei aqui um exemplo, tá?
Bom, senhores, ainda assuntos urgentes? Deixa eu informar para vossas excelências aqui. São os informes da mesa que a gente ainda não tem no regimento. Primeiro, comunicar ao vereador Rafael que, como a vereadora Denise saiu, Vossa Excelência assume o lugar como membro titular na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, já que era o suplente. Mas, como acho que não temos mais nada na pauta, né? Então, só uma formalidade. É o meu, mas não dá tempo, né? Vai faltar uma reunião, né? Segundo, informar para os colegas que o projeto de decreto legislativo número 5 de autoria da vereadora Denise não foi pautado ainda nessa reunião, pois ainda carece da entrega do termo de aquiescência. Vou colocar sobre a apreciação de Vossa Excelência se eu posso pautar e votar esse decreto sem esse termo de aquiescência, que é o título que ela vai dar, segundo o vereador Tiago, ao irmão dele, e que ele está ciente, ele só não assinou. Tem algum impedimento? Ok, muito obrigado. Então, por último, vou pedir aos senhores vereadores, quem tiver material, qualquer coisa, seja lá o que for, que possa quebrar ou se danificar dentro daqueles escaninhos lá dentro que cada um tem, para que retire de lá, porque no dia da mudança, provavelmente, aquilo vai ser levado para lá com tudo que tiver dentro. Então, meu, por exemplo, só tem papel, não tem problema, mas se alguém tiver algum material que quebre para retirar de lá, porque no dia da mudança para o prédio novo vai ser levado tudo junto, tá? Como nós não temos as chaves, nem vamos abrir. Bom, então era isso. Os informes da mesa eram esses. Vou passar então a ordem do dia e vou pedir ao vereador Diego que faça a conferência dos vereadores para o início da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Colocar em segunda discussão, na ordem do dia, os projetos de decreto legislativo. Discussão conjunta. Projetos de decreto legislativo. Segunda discussão do número 6, que concede título de menção honrosa ao senhor Paulo Fabiano da Silva, e o de número 8, que concede título de menção honrosa ao reverendíssimo padre Leonardo José de Souza Pinheiro. Estão em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, estão em segunda votação. Projetos de decreto legislativo número 6 e 8 em segunda votação conjunta. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados por unanimidade, projeto de decreto número 6 e projeto de decreto número 8 serão encaminhados à publicação. Está em primeira discussão projeto de decreto legislativo número 7. Primeira discussão, projeto de decreto legislativo 7, decreto legislativo número 5, que concedem títulos de cidadão honorário ao senhor Nocir Longo e de cidadão honorário, o senhor Antônio Júnior. Doutor Antônio Júnior. Cidadão honorário, né? Me lembre? Tá. Estão em primeira discussão conjunta. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em primeira votação conjunta projeto de decreto legislativo número 7, projeto de decreto legislativo número 5. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão o pedido de dilação do prazo por 90 dias da Comissão Especial de Inquérito, instaurada para apurar a existência de irregularidades no processo estatório número 72/2017. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o pedido de dilação do prazo por 90 dias da Comissão Especial de Inquérito. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, prazo dilatado, será publicado ainda essa semana. Não havendo ninguém inscrito para uso da tribuna, como orador, solicito ao vereador secretário Diego que faça a conferência dos vereadores presentes para o término da ordem do dia. Ah, não, desculpe, perdão, tem os requerimentos ainda, perdão. Muito obrigado, vereador Rafael, vereador Diego, pela lembrança. Então, sem encerrar a ordem do dia, passar a discussão dos requerimentos. A indicação, primeiro, que não cabe votação, só discussão. Indicação 266, o vereador Diego solicita do executivo que providencie retirada de quebra-molas ao final da rua Arthur Bernardes. Está em discussão. Ninguém? Não havendo quem queira discutir, então passamos aos requerimentos. Primeiro requerimento, número 116, que solicita à mesa que encaminhe ofício ao Ministério Público, solicitando informações acerca de denúncias de irregularidades encaminhadas àquele órgão. Está em discussão. Requerimento 116. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 117, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, informe essa casa sobre as intenções que envolvem os contratos firmados através dos processos seletivos realizados no ano de 2017. Está em discussão. Requerimento 117. Com a palavra, o vereador Rafael. Hã? Ué. Por mim, o vereador Rafael está sugerindo que a gente possa colocar em discussão conjunta os meus requerimentos. Tudo bem. Então, vou colocar agora, então, em discussão conjunta. Em discussão conjunta. Requerimento 117, que é esse que solicita, né, as intenções do Executivo em relação aos contratos e processos seletivos. 118, que solicita relatório simplificado das intervenções da Secretaria de Obras 2017. O 119, que solicita que seja encaminhada a essa casa as cópias das notas fiscais de compras. O 120, compra de material de construção e madeira. O 120, que solicita a mesa diretora que encaminhe denúncia formal ao TCE pelo não preenchimento do GEObras. E o 121, que solicita do prefeito que, através da secretaria competente, envie essa casa cópia de todos os aditivos formalizados em quaisquer contratos. Estão em discussão conjunta. Requerimentos de 117 a 121. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, eu queria só fazer uma observação. Voto favorável em todos os requerimentos, que é um papel, como a gente vem discutindo, é um papel do vereador desta casa de fiscalizar, de ter ciência de todos os atos, todos os documentos, né? Esse é o meu posicionamento. Só acho que determinados pedidos aí talvez demandem um pouco mais de tempo, sem consultar ninguém, mas pelo que eu vi, eu acho que é uma coisa um pouco mais demorada, né? Mas, de qualquer forma, é só encaminhar um pedido de prorrogação, né?
Até para tranquilizar o vereador, todas as vezes que o pedido de prazo foi feito de dilação tendo justificativa plausível, ele foi concedido. A não ser quando pediu algumas vezes, assim, era uma folha, ele pediu extrato da publicação no edital de licitação. Um extrato, uma folha. Aí que é mais 15 dias para responder. Mas tem algumas coisas mais complexas. Os aditivos, tem que verificar tudo. Exatamente. Isso aí, com certeza. Se demandar mais prazo, a gente vai conceder. Ainda em discussão, requerimentos de número 117 a 121, todos de minha autoria. Não havendo mais quem queira discutir, então vou colocar em votação conjunta. Requerimentos 117, 118, 119, 120, 121 de minha autoria estão em votação conjunta. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados por unanimidade. Todos os requerimentos serão encaminhados ao Poder Executivo. Vou solicitar agora é a hora, vereador Diego, que faça a conferência dos vereadores presentes para o encerramento da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Uma boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos sempre. Boa noite.